Estamos no Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a saúde mental, e vamos falar sobre este assunto com o psicólogo Johnny Franciscato, que está comigo aqui no estúdio da CBN. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia. Sempre um prazer estar aqui com você e boa tarde aos nossos ouvintes também. Muito bom falar sobre esse tema, sobre saúde mental como um todo, né?
É. A gente está aqui conversando antes, né, de começar a entrevista, sobre a importância de ter uma inteligência emocional, porque a gente começa o ano, às vezes, muito eufórico de mudança e não é bem assim que funciona, né? Como que a gente pode planejar e cuidar melhor das emoções da saúde mental em 2025?
Opa! Né? Pergunta impactante aí, provocante também, vamos lá. Primeiro falar de Janeiro Branco. Janeiro Branco já está aí na sua 12ª edição, né? 11º ano, foi fundado aí pelo psicólogo Leonardo Abraão, e traz um mês para conscientização sobre saúde mental. É muito bacana esse mês para a gente conversar de temas relacionados aos temas de saúde mental. E o lema desse ano é: o que fazer com a saúde mental agora e sempre? De janeiro a janeiro. Bem pertinente em relação à sua pergunta. Haja vista que a gente só fala de saúde mental em janeiro? Não. Uhum. É o ano inteiro. E de fato estávamos conversando sobre essa virada de ano, onde eu percebo muito na minha prática também que as pessoas começam já com metas, né? Uhum. Agora virou o ano, a minha vida vai mudar. Uhum. E não é bem assim, né? Nós estamos numa construção de ser humano. E acredito que o ano começa no seu aniversário, por exemplo. Cada um tem um ano e um contexto de vida, né? Não é porque é 2025 que agora eu estou diferente. Na verdade, eu estou no meu tempo. Que tempo é o seu? Eu pergunto aí a você, ouvinte, que está me escutando, né? Que tempo é o seu? É dos 12 anos? É dos 25? É dos 50? É dos 80? Eu acho que esse é o ano para você, né? E aí, planejar as nossas emoções, aquilo que você tem de metas e objetivos dentro do seu contexto de vida. Isso é muito importante, Letícia.
Uhum. E como que a gente faz para ter esse planejamento de cuidar das emoções, esse domínio das emoções?
É muito importante se conhecer, né? Já diziam os filósofos, né? Não vale você matar 1.000 guerreiros, mas enfrentar a si mesmo, né? Uhum. E vencer a si mesmo. Quando nos conhecemos, temos a possibilidade de saber e expressar melhor as nossas emoções, né? Eu trouxe aqui hoje, estava lendo sobre também um filme que eu assisti e sempre recomendo aos meus pacientes, que é O Poder Além da Vida, né? De um livro do Caminho do Guerreiro, né? E esse filme é muito interessante, que ele trata justamente a gente viver o agora, o estar no presente, né? E o janeiro, né, muitas vezes nos leva para uma ansiedade, né, de planejar o nosso futuro. Mas nós temos que entender que já estamos num caminho, estamos no meio de um processo. Mais importante que isso, nesse processo de se conhecer, é saber em que etapa que eu estou. Aí você vai me perguntar aí do outro lado, mas eu nem sei o que eu quero.
É difícil.
Né? Eu nem sei como estou. E no livro lá, e também no filme do Dan Wilman, ele coloca o protagonista nessa loucura de ser um atleta, de tentar vencer a vida a todo custo, mas ele não fez o principal, que era se conhecer. E ele conversa com Sócrates lá no livro e no filme, e onde ele começa a fazer algumas indagações existenciais e perceber que, na verdade, ele precisa estar no agora, no presente, e aproveitar a jornada. Acho que é esse o segredo por aí, Letícia, que a gente vai encontrar o melhor gerenciamento das nossas emoções. Uhum. Será que nós estamos aproveitando a jornada ou estamos nos projetando numa felicidade que nem a gente sabe qual é?
Uhum. Nossa, que nesse caminho, né, quais são os passos para a gente se conhecer? Quando a gente fala de se conhecer, o que a gente precisa fazer para entender quem nós somos, para entender quais, de repente, emoções eu tenho um pouco mais aflorado ou menos, que eu preciso desenvolver, adaptar? Como que a gente faz isso?
É simplesmente olhando para dentro e não para fora. E nós olhamos muito para fora, né? Nós nos comparamos muito nas redes sociais. Nós sempre achamos que a grama do vizinho é mais verde, que o outro é mais feliz que a gente, que, nossa, a minha vida não está andando. E, pelo contrário, a sua vida está andando sim. Olhar para trás no sentido daquilo que você já conquistou também é muito importante. E da pessoa que você é hoje. Você é uma construção de muitas outras pessoas. Então, reviver a sua história, revisitar as suas memórias, faz com que você comece a integralizar você como pessoa. E aí começar a entender como que funcionam essas emoções dentro de você. Porque aquilo que é alegria para mim, Letícia, muitas vezes não vai ser alegria para você e nem para você, ouvinte. Uhum. Né? Muitas vezes felicidade para mim não vai ser felicidade para você. Se você vê, tem pessoas que têm um desejo enorme de ir para o rio e pescar. Mas já tem um ribeirinho que está lá pescando já faz tempo, está muito feliz. Então, o que, que é felicidade para você? Precisa você revisitar a si mesmo, a sua história. Olhar para dentro e não para fora.
Uhum. Tratar, às vezes, a gente, a nossa história, com um pouco mais de zelo, né? Porque, às vezes, a gente se desfaz, não dá o devido merecimento àquilo, tudo que a gente construiu, né? E a gente acaba ficando ansioso, pensando no futuro.
Exatamente. E é muito importante olhar a sua história. Nós, muitas vezes, não gostamos de revisitar certas emoções, porque vamos causar sofrimento. Mas se ela está lá e ela existe, ela precisa ser colocada para fora. Se você não dá o devido valor à sua tristeza, por exemplo, aquilo que você viveu, você não está dando valor a você. Porque quem viveu essa tristeza? Foi outra pessoa? Não foi. Foi você. E muitas vezes a frustração, ela é uma grande oportunidade de aprendizado. Ali naquela frustração, naquela tristeza que você viu, seja lá qual for que você ouvinte já passou, ali tem um segredo, tem uma chave para destravar muitas vezes alguma coisa na sua vida. Muitas vezes até descobrir realmente o que você quer. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas fogem disso. Quando fala assim, vamos fazer terapia, vamos falar de saúde mental, a pessoa foge. Não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Por que não? Será que você está fugindo do assunto ou você está fugindo de você mesmo? Então é agora e sempre, de janeiro a janeiro. Essa é a campanha do Janeiro Branco. Né? É esse convite a nós olharmos para dentro. Olhar para essas emoções que muitas vezes a gente não quer olhar. A gente não quer ver a dor. Mas olha que interessante, você ouvindo, escuta aí. Quando você nasce, qual que é a primeira emoção que você expressa?
Choro.
O choro. E ele vem do quê? Do respirar. Quando entra o ar sobre os pulmões daquele nenenzinho que acabou de nascer, dói, mas dói muito, porque ele não precisava respirar. E na hora que ele respira, ele começa a sentir dor. E por que a gente, né, foge tanto da dor? Porque é o primeiro registro que a gente tem, mas é o principal, é o registro da vida. Então a gente sofre logo que nasce.
Olha só.
E vivemos correndo do sofrimento.
E a gente tem que abraçar isso para poder viver isso.
Sim. Olha só. Expressar, entender e aprender muitas vezes com a nossa dor. Uhum. Não fugir dela, pelo contrário, enfrentá-la. Uhum. Assim nós vamos então nos construir como pessoa. Então virou o ano, mas a pessoa ainda é a mesma. Que tal a gente olhar para esse ano que você está? Uhum. Qual que é o ano da sua vida aí, né?
Uhum. E você falou sobre muitas metas e às vezes a gente fica ansioso. Então você tem observado, você sempre observa isso. E às vezes a gente acaba se frustrando porque não consegue atingir essas metas que coloca, muitas vezes muito fora da casinha no começo do ano.
Sim, justamente a expectativa que a gente coloca. Uhum. Eu vou emagrecer 10 quilos, mas peraí. Eu não emagreci nem 500 gramas na última semana. Nesse ano ainda piorou. Não é assim. Primeiro é você colocar comportamento. E para mudança de comportamento, 90 dias, pessoal. Para mudança de hábito, 90 dias. Então são 3 meses para você, por exemplo, largar o refrigerante aí. Daqui para frente eu não vou beber refrigerante. 90 dias, faça esse exercício. Se você conseguir perseverar os 90 dias, virou hábito. Eu vou começar a fazer exercício, mas precisa ser alguma coisa que você não gosta? Primeiro você tem que se conhecer para saber o que você gosta. Eu gosto de jogar futebol, eu gosto de fazer balé, eu gosto de dançar, eu gosto de correr, eu gosto de nadar. Qual que é o esporte que eu faria que me sentiria bem? Aí talvez esse hábito permaneceria. Mas e se eu não conheço? Eu vou no primeiro que me aparece e aí eu me frustro porque eu não consigo, né, ficar naquele comportamento, ficar naquele hábito. Pronto, frustração. E aí, com frustração, vem fracasso, vem sentimento de derrota. e vira uma autossabotagem. E aí aquilo que era para ser meta vira um pesadelo. É o que eu vejo muitas vezes na minha prática clínica. Uhum. Então, primeiro de tudo é saber o que eu quero, o que eu gosto e o que eu posso fazer. Uhum. Ah, vou fazer atividade física, mas fez uma avaliação médica? Será que você está capaz e apto para fazer certo tipo de esporte ou certo tipo de atividade? Uhum. Então, existe uma preparação primeiro. Nós não vamos subir a montanha sem antes nos prepararmos para essa jornada, né? Uhum. Então, é muito importante a gente se conhecer, acima de tudo. Para daí sim nós estabelecermos essas metas, né? Porque senão a gente vai se frustrar. Então eu sempre falo para os pacientes, vamos devagar com as metas? Uhum. Vamos primeiro saber o que você dá conta. Uhum. Porque sabendo o que você dá conta fica mais fácil. E aí você não vai se frustrar, você vai ter uma surpresa muito grande. Né? E realizações e atrás de realizações levam a comportamentos saudáveis.
E você falou do hábito, 90 dias, né, para criar um hábito. O que mais que de repente é um denominador comum, um termômetro, para a gente saber, né, o que dá para mudar, o que a gente pode fazer a partir de pensamentos, essas mudanças, né? O que é um denominador comum que pode funcionar, de repente, para a maioria das pessoas, desses gatilhos?
Sim, eu sempre percebo que aquilo que o outro olha em nós é muito mais forte do que sempre aquilo que a gente acha que está fazendo. Uhum. Então eu sempre falo para os meus pacientes assim, você quer ver mudança em você? Quando alguém chegar em você e falar assim, Letícia, você está diferente. Né? Falar para você, ouvinte, eu sei, alguma coisa mudou em você, mas não sei dizer o que é. Uhum. Você está no caminho certo. Esse feedback é muito importante. Uhum, sim. Às vezes a gente acha que está num processo, mas a gente quer ver algo assim muito claro e explícito na nossa frente, mas é algo muito natural. O corpo e a mente não absorvem nada radical. E tudo que é radical volta de forma radical. Então vou fazer uma dieta aqui e vou emagrecer 10 quilos em um mês. Ok, meu seu corpo vai devolver 20. Porque não é natural. Se o corpo não absorve aquilo de forma natural e a mente também não adapta aquilo como sendo você, isso vai ter um resultado contrário. Então é muito importante você, nessas questões de tempo e marcações, fazer uma autopercepção nesse sentido. E muitas vezes a fala do outro, ele vem nesse sentido, fala, olha, eu vejo que tem alguma coisa diferente, você, não sei. Né? E aí você fala, olha, deve ser as mudanças que eu estou promovendo em mim. Isso está dando resultado, né?
Uhum. E decidir todos os dias buscar melhorar, né? Como que a gente pode fazer isso? Onde a gente pode buscar para, de repente, aprender a dominar um pouco mais todas essas emoções, esses sentimentos, enfim?
Eu sou amante da rotina. E tento colocar isso para os meus pacientes. Nada começa com um bom planejamento de dia mesmo, uhum, e semana. Você precisa ter os seus comportamentos sendo repetidos, um atrás do outro, e amar isso, de certa maneira. Ah, Johnny, mas eu sou dinâmico. Tudo bem, mas mesmo na sua dinamicidade, existe ali um planejamento. Nada se constrói se a gente não planejar. Não quer dizer que muitas vezes aquilo que eu escrevi vai ser exatamente. Mas é preciso começar de um início mesmo, de um papel, de uma agenda, e você colocar ali certos hábitos que você gostaria de fazer e escrever. Escrever é uma prática muito legal, muito bacana. Hoje a gente tem tudo no computador, no celular, mas muitas vezes é legal você fazer numa agenda, num papel, num post-it, colocar lá na parede, falar as metas do ano, e aqui estão, segunda a sábado, segunda a domingo eu vou fazer isso, aquilo, ou pelo menos vou me exercitar 3 vezes na semana. Então ter esses marcadores e construir uma rotina é muito importante. E iniciar muitas vezes atividades saudáveis. Né, estamos falando de janeiro branco, mas assim, ah, John, então quer dizer que eu vou ter que começar a terapia? Não necessariamente, né? Mas consumir, muitas vezes, conteúdo saudável. Uhum. Ah, eu sou jovem, adolescente, só fico jogando jogo de morte. Pô, vamos largar um pouquinho isso de lado, vamos ler um livro, vamos ver um filme mais, né, que traga um pouquinho de valor para você, de construção. Né? Vamos praticar, estar mais em comunidade. Então, assim, existem certas atividades também que você pode incluir na sua rotina. Pô, sou sedentário e quero começar aqui a sair desse sedentarismo. Não é se matando de exercício, não. É aos poucos. Vou fazer uma caminhada de 30 minutos, aquilo que eu aguento, meu corpo consegue. Uhum. Então, assim, inserir isso em rotina. Eu acredito que, assim, a primeira coisa que a gente precisa olhar é para a nossa rotina. Eu adorei que acabou as festas. E agora é segunda mesmo, terça mesmo e não tem feriado.
A nossa cabeça tá trabalhando melhor assim.
Porque o corpo ama isso. O corpo, quando a gente come coisas que são erradas, vamos dizer assim, pelos nutricionistas, né? Ou ingerimos álcool, desregula tudo aqui dentro. E quando a gente, para regular isso aí, vai pelo menos uns 2 dias. Né? Se você ingere álcool, são 48 horas no seu corpo ali, rodando esse álcool. Então, ele desregula tudo. Então, 2 dias, você imagina, a semana tem 7, então sobrou 5. Daqui a pouco já é sábado, domingo de novo, e aí você vai ingerir álcool. Então, assim, precisa de uma rotina. Né? A saúde chama por rotina. Já dizia Renato Russo, né? Disciplina é liberdade. Né? E olha que bacana, o que, que ele quer dizer com isso na música? Que você tendo rotina, que você tendo disciplina, você tem liberdade. Liberdade para ser um ser mais saudável, por exemplo. Tanto mentalmente como de corpo. Então, não tem segredo. Às vezes é muito óbvio, mas o óbvio para mim nunca é para o outro, né? Uhum. Então...
E a disciplina interessante faz a gente desenvolver o domínio próprio, né? Sobre as situações.
Exato. E aí é uma coisa que hoje está em falta, o autocontrole, né? Tudo nós dependemos do outro, e muito, esse outro agora é digital, né? Então eu não penso mais, eu vou ao Google, eu vou no ChatGPT, então as respostas sempre estão lá, e nós estamos atrofiando o nosso cérebro, que é um músculo também. Se a gente não trabalha ele, se a gente não provoca ele, ele também vai atrofiar. Então a nossa saúde mental também precisa desse exercício. Pensa primeiro, né? Não vai lá e pergunta, chat, o que você acha disso? Não. Chat, eu quero que você faça isso, porque eu pensei sobre isso.
Já identifiquei, já raciocinei.
Já raciocinei sobre isso, né? Muitas vezes a gente quer as coisas prontas. Uhum. As crianças, por exemplo, né? Eu tenho um filho pequeno, ele adora brincar com a minha mão. Inventa várias e várias brincadeiras ali de lutinha e tudo mais. Olha que interação bacana com o seu filho aí que você tem, né? Por que que tem que dar só o brinquedo? O brinquedo já está pronto, não faz estimular a imaginação. E a imaginação de uma criança é tudo. Depois, quando ela se torna adulto, ela vai poder projetar um prédio, se ela for engenheiro. Então é muito importante que ela trabalhe a imaginação, né? Ou encontrar saídas, muitas vezes, em problemas difíceis, na área administrativa, ou sendo psicólogo, como eu, conversando com pessoas e tentando encontrar caminhos e oportunidades para ter uma saúde mental melhor. Então, para isso, gente, é interação humana. Né? A gente precisa estar em movimento. E o nosso cérebro também.
Johnny, um último recado para o nosso ouvinte em relação à saúde mental, a importância, o hábito, enfim, nesse janeiro branco.
Eu digo para você com calma e de maneira simples. Aprecie o simples. Na simplicidade e naquilo que é... Vamos dizer, dentro das suas possibilidades é o melhor caminho. Não vá para as coisas complexas, não coloque metas inalcançáveis. Procure fazer o simples. No simples você vai encontrar muita saúde mental. E se precisar de ajuda, pelo amor de Deus, procure. Né, os terapeutas, psicólogos estão aí para ajudar. E hoje, né, nessa campanha do Janeiro Branco, a gente vem trazer essa bandeira mesmo para que a gente fale de emoções. E não só precisa ser na terapia, pode ser na igreja, pode ser no hospital, pode ser no trabalho, pode ser numa roda de amigos. Vamos falar disso, porque isso é importante, porque as pessoas não estão falando e precisam compartilhar, né, suas emoções, seus desafios, para que todos assim possam se ajudar e isso se disseminar. Saúde mental importa e importa muito. De janeiro a janeiro.
Muito bom. Johnny, muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a todos.
Nós conversamos com o psicólogo Johnny Franciscato, falamos sobre o Janeiro Branco, sobre o domínio das emoções e metas de saúde mental para 2025.